E para começar, a gente abre os trabalhos com esse fato do dia. Bom, destaque internacional, é um dos mais importantes da semana, uma consequência imediata do que há uma semana atrás a gente noticiava também com bastante impacto, que foi a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Pois nesta quarta-feira se viu a Câmara dos Estados Unidos aprovando o impeachment de Donald Trump pela segunda vez e encaminhando agora tudo isso para o Senado. É sobre isso que a gente vai conversar agora, analisando, projetando com o professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da UFRGS, professor Guilherme Zibel. Muito boa noite.
Boa noite, Leandro.
Professor, aparentemente nenhuma surpresa, né? Porque depois do que se viu na semana passada no Capitólio, era só uma questão, a única questão foi o tempo hábil. Agora, que essa aprovação viria, inclusive com votos de republicanos, era algo que parecia desenhado, né?
É, Leandro, veja, na verdade, não há surpresa nenhuma, não só por conta dos eventos da semana passada, né? A gente precisa lembrar que em 2019 já teve um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump, e a questão é que como se desenha o processo de impeachment lá, o primeiro passo é passar pela Câmara, e a Câmara ainda nesse mandato, né, é majoritariamente democrata, então os democratas, assim como fizeram em 2019, agora, evidentemente, ainda mais com o contexto que se desenhou depois da semana passada, aprovaram de forma bastante esperada esse processo de impeachment, né? O que tem de alguma novidade, talvez, é justamente a questão de um apoio um pouco maior dos republicanos, mas também é importante lembrar esse efeito. A gente teve, em relação aos votos, né, a gente teve 232 votos a favor da abertura do processo de impeachment, sendo que a Câmara tem atualmente 222 deputados democratas, ou seja, 10 deputados republicanos votaram a favor. Ainda assim, é um número pequeno. Então, não há muita novidade, nem mesmo no que diz respeito a posicionamento do Partido Republicano.
Pois é, é um número pequeno, mas dá um sinal que antes parecia não muito evidente, né? Ou parecia pelo menos num pactuado, de certa forma, uma unidade do Partido Republicano ao lado de Trump. Você não percebia uma divisão no partido, você percebia um silêncio, talvez, de uma ala, mas a voz que saía, né, dos republicanos era uma voz de apoio a Trump. Esses 10 votos, eles demonstram que, pelo menos aparentemente, uma parte do partido já se sente mais à vontade para se levantar e dizer que não apoia o presidente Trump.
É, eu tendo a concordar, né, acho que a interpretação vai justamente por essa linha, né, acho que o contexto atual, por várias razões, né, abriu mais espaço para que alguns republicanos se posicionassem de forma contrária ao Donald Trump. O que é difícil da gente conseguir efetivamente alcançar, porque efetivamente está fora do que a gente consegue saber, é o quanto desses republicanos votaram a favor da abertura do processo porque são favoráveis efetivamente ao processo ou porque já estão num processo de tentar se descolar da imagem do Donald Trump. O Donald Trump está chegando ao final do mandato dele com a imagem bastante deteriorada dentro do âmbito político. Ele teve uma diminuição da aprovação popular, mas que ainda permanece grande. Isso também é importante de se lembrar. A questão fundamental, talvez, seja mais do que essa votação no Congresso, seja olhar a votação que vai acontecer no Senado. Essa, sim, vai nos permitir ver uma mudança talvez mais clara, porque no primeiro processo de impeachment que foi aberto contra ele em 2019, que foi votado em 2020 no Senado, só um senador republicano, o Mitt Romney, votou a favor do impeachment. Os outros todos foram contrários. A tendência é que esse cenário também altere um pouco.
Pois é, mas haverá tempo hábil para se avançar nisso? Aparentemente, não deve ter. Aparentemente, se questiona muito a possibilidade de ainda existir tempo para se fazer essa convocação do Senado, ou mesmo para a convocação ser feita. já há movimentos até de basicamente disso mesmo, de não se fazer a convocação do Senado, já olhando o final do mandato do presidente Trump. Qual a perspectiva disso se encerrar ainda antes de 20 de janeiro e o que pode acontecer a partir disso depois, caso não se encerre isso?
A possibilidade de que isso aconteça antes do final, né, que esse processo se conclua antes do final do mandato do Donald Trump é muito pequena. Entre outras coisas, porque o Senado dos Estados Unidos está em recesso até o dia 19, que é o último dia do mandato dele, antes, né, do dia 20, que é quando é a posse do novo presidente. Então, em tese, né, não teria problema, seria possível fazer, mas na prática o processo, a estruturação do processo para a votação do impeachment demora e requer, exige tempo para ser organizado. Então, muito possivelmente, não aconteça ainda durante o mandato do Donald Trump. E aí o cenário ele começa a ficar um pouco mais nebuloso. Há juristas nos Estados Unidos que acreditam, né, e defendem que em o Donald Trump saindo do cargo não haveria possibilidade de se dar andamento ao processo, porque não faria mais sentido, já que ele não seria mais o presidente. Por outro lado, há juristas que defendem que sim, o processo poderia ser conduzido e, né, levantam, entre outras coisas, uma prerrogativa lá do século XIX ainda, né, o julgamento de um ministro da guerra que já tinha deixado o cargo, mas ainda assim foi julgado depois de um longo processo de discussão, enfim, e acabou sendo absolvido. Então, esse cenário ele é nebuloso. A grande questão é que, para além disso, tem uma outra questão mais prática em termos do avanço do processo, que é uma questão interna, né, da estruturação política dos Estados Unidos, e que há uma possibilidade bastante grande de que os democratas que vão assumir uma maioria no Senado, na verdade o próximo Senado está dividido, mas como a vice-presidente assumir o cargo de presidência do Senado, ela vai ficar, vai ser o elemento de desempate, os democratas ficam com maioria. Então, tem toda uma escolha de quando é que esse processo vai ser encaminhado para ser votado. E tem uma tendência de que talvez os democratas esperem pela confirmação por parte do Senado da nova equipe do governo e também de alguma validação das primeiras medidas que foram adotadas durante o governo Biden. Então, o cenário de o que vai acontecer depois, ele é bastante nebuloso, passa por esses elementos, mas passa também por uma outra questão muito importante que diz respeito especificamente ao Partido Republicano. A grande dúvida é que o processo de impeachment, para ele ser aprovado, é preciso 2/3 dos votos do Senado, ou seja, 67 senadores vão precisar votar a favor do afastamento do presidente, mesmo que ele já não esteja mais no cargo. Isso é um cenário que, no próximo mandato, é mais factível, né? 50 são democratas, seria preciso 17 republicanos, já tem algumas sinalizações de alguns republicanos que se mostram favoráveis a votar pelo afastamento dele. Porque depois dessa decisão, em ela sendo positiva, há uma avaliação, abre-se um novo processo para decidir se o presidente, o então presidente, vai perder os direitos políticos, os direitos de se candidatar de novo ou não. Essa votação precisa de uma maioria simples para ser aprovada. A questão aqui é saber o quanto o Partido Republicano ainda quer manter o Trump como um potencial candidato ou não, ou quer eliminar ele da corrida de 2024 e, com isso, também eliminar das corridas subsequentes.
Pois é. O presidente Trump mostrou agora, no início da noite, que está bem atento ao que aconteceu na Câmara, está de olho, claro, no próximo passo do Senado, e parece que está de olho também nisso que o senhor acabou de dizer. Porque foi um pronunciamento que era o pronunciamento que talvez se esperasse dele no primeiro dia de presidente, ou logo depois de ser declarado vitorioso, de absoluta pacificação, de unificação, falando que é a hora de, independente de ser democrata ou republicano, citou inclusive o outro partido, independente de ser republicano ou republicano ou democrata, que é a hora de todos serem americanos, falou que os invasores, e aí ele até abre uma fresta para para algum ruído, para alguma animosidade com aqueles apoiadores mais fanáticos, porque ele disse que nenhum dos invasores ao Capitólio pode ser considerado seu apoiador, ou pode ser considerado apoiador da causa que ele representa. São pessoas que vão encontrar, segundo ele, vão ter que se entender com a justiça, ou seja, dando um recado para aquele grupo que, muitos grupos que se mobilizaram. Há um movimento que aparentemente aponta que o presidente Trump está justamente já pensando, talvez, na possibilidade de defender o direito de se candidatar numa próxima eleição.
Pois é, isso é algo interessante, né? Porque esse posicionamento do Donald Trump se reproduz também em várias outras lideranças que têm um corte político, digamos assim, muito semelhante ao dele, de ter pronunciamentos muito distintos uns dos outros e que, por vezes, são contraditórios. Eu acho que há, sim, essa preocupação, mas eu acho que essa sinalização ela é muito, talvez, muito mais para o Partido Republicano do que para os eleitores propriamente ditos. Porque o Donald Trump, na verdade, é um outsider, né? Ele, em certo sentido, usurpou o Partido Republicano. Se a gente pensar lá nas eleições de 2016, ele não era, nas primárias, ele não foi um candidato apoiado pelos grandes nomes do partido. Ele virou o candidato do Partido Republicano a despeito das lideranças do Partido Republicano. E foi eleito assim. Né? Isso é muito importante, porque essa aprovação dele pela população era porque ele era um outsider. Era a mesma aprovação que tinha o Bernie Sanders. Né? O Trump acabou sendo eleito porque ele concorreu com a Hillary Clinton, que era uma representante do establishment. Então, em certo sentido, o Partido Republicano também ficou, ao longo desses últimos anos, refém da aprovação do Donald Trump. Então, me parece que essas declarações dele, elas, em certo sentido, elas tentam atingir um pouco os apoiadores, mas esses, em geral, são muito fiéis ao Donald Trump. Tem pouca, digamos assim, pouca crítica nesse sentido às suas colocações e, enfim, até mesmo algumas das suas ações não vão se sentir exatamente afastados dele por algumas dessas falas, vão interpretar elas como uma manobra. Mas me parece muito mais uma manobra do Trump para trazer o partido para si e mostrar que ele ainda é importante para o partido.
Parece mais um discurso moldado mesmo para deixar menos desconfortáveis aqueles integrantes do Partido Republicano que ainda querem defendê-lo, né? Que agora pelo menos tem um discurso finalmente moderado e afinado com a alma americana de ordem, de democracia, que antes não tinham, né? Parece que agora podem usar isso. Agora, professor, uma outra questão que até chega também por ouvinte nosso, a dúvida aqui que o Vinícius Malma, que é nosso ouvinte, está acompanhando e faz sentido, porque foi também alvo de muita análise ao longo do dia. O impeachment encaminhado, né, aprovado pela segunda vez na Câmara, dada a aproximação do presidente brasileiro ao presidente norte-americano, isso tem algum impacto, isso traz algum novo ingrediente para essa relação com o Brasil, para essa relação mais afinada com o presidente Bolsonaro?
Olha, Leandro, é uma pergunta muito boa e muito interessante. Agradeço ao Vinícius por ter feito ela e a ti por né, me passar. Eu diria que ela não acrescenta absolutamente nada de novo. Ela só reforça uma tendência que a gente já vê se desenhando há algum tempo. O governo brasileiro, nos últimos anos, a gente pode dizer que abdicou de ter uma política externa autônoma. Né, ele tem adotado uma política externa bastante subserviente aos Estados Unidos e nesse processo tem, em grande medida, os seus principais nomes, o próprio presidente, mas o chanceler e alguns outros nomes dentro do governo, têm reproduzido dentro da sua lógica de orientação de funcionamento um discurso muito próximo ao neoconservadorismo dos Estados Unidos, que não é exatamente pertinente à nossa lógica política. E nesse processo que a gente foi, né, a nossa política externa foi sendo desmontada de uma história de 200 anos e foi se aproximando de uma forma muito subserviente aos Estados Unidos. E o presidente Jair Bolsonaro, com o seu chanceler, tem insistido, a despeito de todo esse cenário, em se mostrar alinhado não a uma política externa de Estado, mas sim a uma política de um governo com relação ao líder de um outro governo que está saindo, e está saindo com uma imagem péssima, né? Está saindo muito mal. Então, eu diria que isso não muda em nada o rumo que os impactos podem ter para a nossa política externa, e que são péssimos já há algum tempo. Né? Se desenha um cenário, a meu ver, bastante negativo para a política externa brasileira, que está encaminhando cada vez mais o país para um espaço de ser um par internacional, algo que o chanceler brasileiro, há algum tempo, alguns meses, falou, e falou com um certo orgulho, né, que não seria um problema o Brasil ser um par internacional se isso fosse causa do nosso posicionamento atual, o que é muito ruim em termos de investimento, em termos da nossa imagem internacional, em termos das possibilidades que o Brasil tem de atuação internacional e, portanto, de reverter isso para a nossa população e para o avanço dos interesses nacionais. Então, acho que esse processo de impeachment tende a aprofundar esse processo e isolar cada vez mais o Brasil, especialmente agora em relação àquele que foi o nosso principal aliado ao longo dos últimos anos, que eram os Estados Unidos pro governo Bolsonaro.
É verdade. 10 horas e 18 minutos. Esse é o professor Guilherme Zibel, professor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da UFRGS. Professor Zibel, mais uma vez, obrigado pelo papo aqui no Estúdio Gaúcha. Uma boa noite para o senhor e uma boa quinta-feira.
Leandro, muito obrigado. Foi um enorme prazer participar. Boa noite.